jogo, enfim, fez muitas críticas a várias pessoas, enfim, jogo polêmico ontem e deu o Brasil 2-0 sobre a seleção peruana, 8 jogos, 8 vitórias, 100% de aproveitamento. Pedro Marques, boa tarde, temos que reverenciar Lionel Messi, o que ele fez ontem, Lionel Messi, palmas a Lionel Messi, monstro Lionel Messi, o maior artilheiro.
Não é humano isso aí.
É ET. Aliás, eu trouxe até uma camisa do Messi aqui, ó, parabéns. Parabéns, Lionel Messi, o maior de todos. Um beijo pra você, Messi, o maior de todos.
Você ficou emocionado?
Tô emocionado até agora.
Que coisa, hein, rapaz? Ficou emocionado com a Argentina ontem. Você viu eles com a taça lá da Copa América, mostrando pela primeira vez ao torcedor?
Sim, ele chorou depois.
Qual foi o seu sentimento ali?
Ah, eu chorei junto com o Messi, né? Nós temos as imagens aí, ó, pra você que nos acompanha através da Panflix, no canal Jovem Pan Esportes no YouTube, o golaço do Messi, perna canhota, na gaveta, nocauteou a coruja.
Joga demais,
né? Um dos maiores de todos os tempos, sem dúvida. O maior de todos atualmente, sem dúvida, Pedro Marques.
Você falou que é o maior de todos os tempos?
Não.
Sem dúvida?
Um dos maiores de todos os tempos e atualmente o maior. Obviamente nós temos o Rei Pelé, esse sim é o maior de todos.
E o Rei Pelé que foi superado então pelo Messi em número de gols por seleções sul-americanas.
É verdade.
Mas é importante considerar que o Pelé teve menos tempo, né, e menos jogos para atingir a marca dele. O Messi precisou de mais de 100 partidas, essa coisa toda. Enfim, dois craques, dois jogadores que estão na história do futebol. E pra mim o Pelé é sim o maior de todos os tempos, sem dúvida. Meu caro Rafael Teba, sextou pra galera do Camisa 10 aqui da Jovem Pan. E já vamos começar lá na Barra Funda, Alto Astral, São Paulo Futebol
Galera Clube. Galera, vem aí, hein?
Galera tá confiante, animada. É. Caleri, Gabriel Neves, é reforço, atrás de reforço. E as informações do São Paulo com ele, Guilherme Silva.
O São Paulo vive a expectativa final da volta do Campeonato Brasileiro, neste domingo contra o Fluminense lá no Maracanã. Para essa partida, o técnico Hernan Crespo ainda não sabe se poderá contar ou não com os recém-contratados Gabriel Neves e Jonathan Caleri. Isso porque eles já treinam com o grupo principal, mas ainda não estão registrados no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. O São Paulo acredita que isso acontecerá a tempo do jogo contra o tricolor carioca, mas ainda são dúvidas para a partida. Além deles, o lateral esquerdo, o Wellington, treinou com o elenco são paulino, mas ainda fica de fora porque se recupera de uma lesão na coxa. Outro desfalque para o técnico argentino Hernan Crespo é Igor Vinícius, que está suspenso para o jogo do próximo domingo. Por outro lado, Daniel Alves deve retornar à equipe. Ele que estava servindo a seleção brasileira na data FIFA, mas como o jogo foi em Recife, Daniel Alves deve reforçar a equipe do São Paulo já no domingo contra o Fluminense. Então fica o convite. Domingo, às 20h30 da noite, tem Fluminense e São Paulo na volta do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Maracanã e, é claro, esse jogo com total cobertura aqui no futebol da Jovem Pan. Fique atento, qualquer informação, qualquer novidade do Tricolor Paulista, você acompanha sempre aqui na Jovem Pan.
Ô Pedro,
né? E para tudo agora porque Neves e Caleri já estão no BID, já foram registrados no BID da CBF e podem estrear nesse final de semana, né, Tebas?
Tomara que os dois consigam poder entrar em campo, que o técnico do São Paulo coloque os dois jogadores para jogar. Vamos acompanhar então, aproveitar para ouvir o Gabriel Neves, jogador do São Paulo, né? Ele conversou, falou aí sobre essa disputa por uma posição no setor de meio de campo e a gente vai acompanhar agora aqui no Camisa. Fala, Neves!
Não, na verdad que sé que acá hay jugadores muy buenos, pero bueno, yo vengo a ayudar, a hacer lo mío. La verdad que, bueno, todos me trataron muy bien, los que juegan en mi posición también, así que nada, espero aprender de ellos y poder ayudarlos en lo que sea.
Aí então, conversando com a imprensa, o Gabriel Neves, jogador do São Paulo, disse que espera disputar uma vaga no setor de meio de campo, né? Tava meio displicente, né? Meio avoado ali, mas enfim, conversou com a imprensa, bom jogador, reforço do São Paulo. Palmeiras, Palmeiras aqui no Camisa 10 nessa sexta-feira. Pedro Marques, vou te dar uma boa tarde agora como setorista do Palmeiras. Boa tarde, Pedro. Jogaço domingo. Cobertura
completa. Vou até sair da cadeira, sentar de novo, boa, entendeu?
Faça isso porque sim, é jogaço, hein? Jogaço.
É verdade, hein? Vou me apresentar como setorista agora. Muito boa tarde, então, Rafael Tebas, pessoal aqui da Jovem Pan, entendeu? Agora sim, como setorista do Palmeiras, agora a gente veste a camisa, como sempre, né? A gente dá a informação da Sociedade Esportiva Palmeiras, que entra em campo neste domingo, às 4 horas da tarde, para enfrentar o Flamengo. Um jogaço pela frente, e os olhos estão voltados para a equipe rubro-negra. O Palmeiras que não vence o Flamengo desde 2017. São 4 derrotas, 4 empates. Abel Ferreira tenta apagar essa marca negativa. Perdeu na Supercopa do Brasil para a equipe rubro-negra no começo desta temporada, nos pênaltis, e é aquela rivalidade que para o Brasil. Todo mundo quer acompanhar Palmeiras e Flamengo, dois times com alto poder de investimento, e o Abel Ferreira ganhou um reforço importante, já que opa, Gustavo Gomes, suspenso nas eliminatórias, se reapresentou ontem. Gustavo Gomes é a grande novidade no setor defensivo, além de Jorge. Ninguém esperava uma recuperação tão rápida como a gente mostrou ontem aqui no Camisa 10. O Daniel Gonçalves, que é coordenador científico do Verdão, disse que esperava contar com o Jorge apenas na semana que vem, mas pelo visto o atleta vai começar no banco de reservas contra a sua ex-equipe, o Flamengo. Ele que também acumula passagens pelo Santos, passagens aí pela Europa, já atingiu o patamar de seleção brasileira. Jorge, depois de uma grave lesão no joelho, ficou 6 meses afastado dos gramados. Jorge será o grande reforço do Alviverde nesse segundo semestre, e não sei não, hein, porque é jogador que, se atingir o alto patamar, pode sim brigar por uma vaga na seleção brasileira. O Tite está buscando lateral esquerdo e o Jorge é um baita jogador, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2019. Trazendo ainda mais informações do Palmeiras, que dá o que falar tanto dentro como fora de campo. O STJD, no próximo dia 15, vai julgar o técnico Abel Ferreira, o seu auxiliar João Martins e também o Patrick de Paula, por conta da expulsão contra o Atlético Mineiro na derrota por 2-0 em Belo Horizonte. O Abel Ferreira foi expulso, deu chilique. O João Martins também falou alguma coisa ali no túnel, né? No túnel que dá acesso ao campo lá do estádio Mineirão. Patrick de Paula falou no ouvido do árbitro também algumas coisinhas, tudo foi relatado na súmula, e os três serão julgados no próximo dia 15 e podem perder até 6 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. A gente viu o caso do Gabriel Barbosa, também punido pelo STJD porque chamou o campeonato de várzea, essa coisa toda, e agora o Palmeiras também pode ser punido.
Isso aí é o tribunal querendo aparecer, como sempre, né? Como é sempre, verdade. O tribunal querendo prejudicar o Palmeiras e outros clubes brasileiros.
E querendo censurar, enfim, o livre-arbítrio, essa coisa toda, né? Qual o problema de se você xingar arbitragem? Qual que é o problema? Não sei também.
O cara pode ser expulso, aliás, foi expulso corretamente, mas a expulsão já dá um jogo de gancho. A expulsão já dá uma suspensão, que é um jogo. O Abel ficou fora uma partida. Enfim, eu discordo completamente.
E nós já estamos aqui, né, na expectativa, na ansiedade, porque neste domingo, às 4 horas da tarde, você vai conferir Palmeiras e Flamengo, aquela cobertura especial do microfone da Jovem Pan. E os dois técnicos chamam a atenção. Abel Ferreira versus Renato Portaluppi. Técnicos vitoriosos, Abel Ferreira, que vem de uma conquista recente de Copa Libertadores, Copa do Brasil, o Renato Portaluppi, 5 anos de Grêmio.
Gaúcho, né? Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho?
Ah, chame como quiser, né? E aqui a gente separou trechos do último encontro entre os dois, que aconteceu na final da Copa do Brasil, e o Abel acabou exaltando o trabalho do Renato, o Renato acabou exaltando o trabalho do Abel. Vamos acompanhar como é que foi o último encontro entre Renato Portaluppi e Abel Ferreira.
O Abel vem fazendo um grande trabalho, um trabalho maravilhoso, rapidamente, e isso é importante, e até dei os parabéns para ele. É importante também um treinador estrangeiro chegar aqui e tá tendo sucesso no trabalho, porque a gente sabe que aqui no Brasil a cobrança ela é muito grande, ela é da noite pro dia. A gente vê aí nos outros clubes, infelizmente, alguns treinadores que chegam de fora e não tem o tempo suficiente para trabalhar, são mandados embora, e isso chateia nós como treinadores também. E ele vem fazendo esse trabalho maravilhoso aí.
E o que será que o Abel Ferreira falou ao Renato Portaluppi? O que ele acrescentou sobre hoje o técnico do Flamengo? Naquela época ainda era comandante do Grêmio de Porto Alegre. O que será que falou o Abel Ferreira?
É bem mais velho que eu, né? Tem mais cabelos brancos que eu.
Mas já você vai ficar de cabelos brancos. Você
ganhou
o Brasil, você vai ver só uma cor.
Deixa abrir, mais um ano, né?
Deixa abrir os estádios.
Toma mais um ano.
Já ganhou mais que eu, já perdeu mais que eu. É um grande treinador. Eu disse isto. Tive o prazer de tirar uma foto com ele, porque acho que há oportunidades que não se podem perder.
E agora, como que vai ser Abel Ferreira versus Renato Portaluppi? A gente sabe como Palmeiras e Flamengo, né? É um clássico que acaba inflamando aí os egos, essa coisa toda. Vamos ver como é que vai ser essa relação a partir de agora. E o Renato Portaluppi, que tem aquele histórico com o Jorge Jesus, né? De provocar o técnico estrangeiro, português. Até aqui com o Abel Ferreira, a relação entre os dois é muito boa. Mas vai ferver nesse domingo Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Agora falando um pouquinho, Tebas, do outro lado. O Mengão que...
vai tentar buscar uma vaga no G4, né? Tá na quinta colocação, os caras querem chegar no G4.
O Mengão que tem o melhor ataque neste Campeonato Brasileiro como visitante, são 16 gols marcados e está querendo aprimorar o seu sistema defensivo. Por que não? Nas últimas horas, o clube encaminhou um acordo com o Davi Luiz, zagueiro que está sem clube, livre no mercado, um contrato até dezembro de 2022. Ele está muito próximo de assinar contrato com a equipe do Flamengo. O Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, e o Marcos Braz, vice do Flamengo, estão aqui em São Paulo desde a última terça-feira nessa força-tarefa para contratar Davi Luiz, cada vez mais próximo da Gávea. Está curtindo aquelas férias, aquele descanso, mas os seus empresários, todo o staff do Davi Luiz está trabalhando para que essa negociação possa ser
belíssima
concretizada.
Eu acho mesmo, que... belíssima contratação.
E até uma opinião minha, muita gente fala sobre o Davi Luiz, aquele Davi Luiz de 2014, do 7-1, essa coisa toda. Tem gente que associa ele ao choro, porque chorou naquela Copa. Ah, ali, sabe, coisa de fraqueza
já
assim.
Passou,
mas já,
né?
Passou. Um cara que até pouco tempo estava na Inglaterra, marcando craques como Kevin De Bruyne, Kanté. Você pega aí os nomes, né, que jogam no futebol inglês. Sim. Não é possível, né, aqui que um cara Brasil... desse não possa marcar os pés de rato que joga aqui no Brasil, né? Não, pelo amor de Deus. Eu acho que é uma contratação de outro patamar do Flamengo. Eu acho que o Flamengo acerta na contratação do Davi Luiz, que aqui no futebol brasileiro sobra, como volante, como zagueiro ou como lateral.
Eu concordo com você. 12:13, intervalo rápido para quem está no rádio. A gente já volta, fique ligado.
E joga no nosso time. Camisa 10.
Muito obrigado, Henrique Marçada, né? Nós já estamos de volta para quem acompanha através do rádio. E ontem teve Brasil em campo, né? Pedro Marques, eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil venceu a seleção peruana com a cobertura da Jovem Pan. Everton Ribeiro marcou e o Neymar também fez o gol do Brasil, o segundo gol, no caso aí na vitória por 2-0 sobre a seleção do Peru. Foi uma boa apresentação. O Brasil tem 8 jogos e 8 vitórias, 100% de aproveitamento nessa edição das eliminatórias da Copa do Mundo. Próximo jogo, viu, Pedro Marques, está marcado lá para outubro, no dia 7, contra a Venezuela. E o técnico Tite conversou com a imprensa ontem após o jogo e comentou sobre esse tema. Na próxima convocação, só teremos jogadores de fora, lá do exterior.
Eu repeti o que eu falei para eles, eu não costumo vir aqui para a imprensa externar uma opinião, nós não temos esse tipo de hábito e falar outro na frente deles, até porque isso gera credibilidade. Não é amanhã que eu vou falar uma coisa diferente que eu fiz hoje, porque isso gera credibilidade. Não é uma coisa diferente, a menos que haja alguns componentes diferenciados que a gente muda de opinião. Né? O que a gente tem é, joga muito no seu clube. Desempenho em alto nível, concorrência em alto nível te eleva, seja leal, concorrência nós vamos estar buscando cada vez mais e com dificuldade, sim, queremos ter dificuldade de convocação, mas eu vou repetir uma máxima do diretor meu, seu N, que sempre falava para mim, Caxias, ele dizia assim, quando tem muito jogador bom que não te atrapalha, eu falei, não, porque se eu errar eu vou acertar. Jogador bom,
em
qualquer escolha boa, tu vai acertar.
Aí então, o técnico Tite conversando com a imprensa ontem após o jogo, um clima mais tranquilo, né, Pedro? Quando vence, a situação fica mais tranquila, mais amena. Ontem foi assim na entrevista coletiva após o jogo. E o Neymar ficou bravo. Acabou o jogo, fez um desabafo, né, Pedro Marques? Tava irritado o Neymar.
Estão pegando no pé do nosso adulto Neymar, né? Falando que tá um quilinho. A galera tá falando que ele tá aí uns quilinhos mais gordo, coisa do tipo. Acho que tô exagerando, hein? Mas vamos acompanhar o Neymar falando logo após a partida contra a seleção peruana, vitória por 2-0.
Verdade. É óbvio que o coletivo é o mais importante. Sempre prezei isso. Só que, ao mesmo tempo, fico muito contente. Muito feliz de hoje ser recordista de goleador máximo de eliminatórias. Ser o maior assistente com a camisa da seleção brasileira. E logo menos, se Deus quiser, tudo encaminhar bem. Vai ser uma honra também passar o Pelé. Mas eu estou muito contente, muito feliz. Ajuda com meus companheiros, óbvio. Não sei mais o que eu faço com essa camisa para a galera respeitar o Neymar.
Desabafou, hein?
Desabafou.
Vamos lá, o Neymar fala ainda mais sobre a vitória da seleção brasileira. Todo esse desabafo, a galera pegando no pé do adulto Neymar.
Isso é normal, isso já vem há muito tempo. Isso aí é de vocês, repórteres, comentaristas e outros também. Mas foi o que eu falo. Às vezes eu nem gosto mais de falar com, em entrevistas, mas em momentos importantes eu venho aqui dar
meu parecer.
Mas que tipo
de respeito que você sente assim pra você estar comentando agora, Neymar?
Olha, todos os tipos. Acho que deixa pra galera pensar um pouco aí. Pelé, espero que você recupere logo, né, pra continuar acompanhando a seleção brasileira. Tá não só os brasileiros, como o mundo inteiro muito triste por você ter no hospital. Espero que você saia dessa, sei que você é um guerreiro. Força, está em minhas orações. Um abraço.
E a gente acompanhou ontem, viu, Tebas, o jogo da seleção brasileira. O Neymar marcou o gol e depois levantou a camisa pra mostrar ali o tanquinho, a boa forma e tal. Visivelmente incomodado com as críticas em relação ao seu peso, em relação ao seu futebol. E essa já é uma história antiga, né? Neymar versus imprensa, essa coisa toda. Nas Olimpíadas aqui do Rio a gente viu algo parecido, né? Complicado.
Essa entrevista do Neymar foi o repórter Eric Faria da TV Globo, né? Após o jogo. Ele tá irritado com a imprensa mesmo, é assim, né? Tem gente que endeusa o Neymar, tem gente que critica, faz parte do futebol. Agora, a irmã do Neymar, ela ficou brava também.
Pesado, hein?
Nossa senhora, que isso, né? A irmã do Ney foi às redes sociais e atacou Galvão Bueno. A gente tem o post, então, da irmã do jogador da seleção brasileira, o camisa 10 do Neymar. Ó, vamos acompanhar.
Galvão, para de querer ficar comparando Neymar e Messi, meu filho. Não existe isso. Para com isso. Os dois são caçados, os dois apanham. Legal. Vai lá você entrar no campo lá e apanhar como ele apanha e não ter que falar nada. Ah, que conduto que...
Ah, então a irmã do Neymar, né? Mas assim, faz parte, né? Ela quer o quê? Faz parte do futebol. E quando ele faz gol, ele é endeusado. Quando ele não joga tão bem, ele é criticado. Isso faz parte. Acho que ela tá equivocada. Discordo da irmã do Neymar. Mas é assim mesmo, né, Pedro? O assunto seleção brasileira sempre é muito polêmico quando o Neymar joga bem e quando não joga bem. Na minha avaliação, não está gordo, mas está um pouco pesado. Para quem está acostumado a ver o Neymar jogar no PSG,
é começo de temporada, né?
A gente percebe que ele está um pouco pesado na comparação com os tempos anteriores.
É começo de temporada. Aqui no Brasil é muito comum, né? A gente vê jogador voltando das férias, um pouquinho acima do peso. Ele voltou agora ao Paris Saint-Germain, teve pouco tempo, né, de descanso, de férias, por conta da última edição da Copa América, e tá voltando aos poucos ao seu ritmo e tal. Eu acho que o Neymar vai dar a volta por cima, mesmo um pouquinho mais pesado. Você vê que o homem joga, né, que ele parte pra cima dos adversários, não teve aquele pique, aquela arrancada toda, mas sabe o que fazer com a bola, e ontem marcou mais um gol com a camisa da seleção brasileira, superando Zico e Romário, né? Que marca expressiva conseguiu o Neymar Júnior. E o Gabriel Barbosa, nas últimas horas, olha só, postou uma foto com o Neymar e escreveu, olha só a legenda: é e sempre será uma honra, gordinho. E vários emojis, várias carinhas sorridentes e tal, tirando um pouquinho de sarro do Neymar, ele que já é da família, Gabriel Barbosa, essa coisa toda. É e sempre será uma honra, gordinho, fecha aspas, a declaração do Gabriel Barbosa, a legenda da foto que ele postou com o Neymar Júnior.
Sabe o que eu acho engraçado nessa história, né? E eu nem sou daqueles que não gostam do Neymar, mas é impressionante como não se pode criticar, né? Não se pode criticar o Neymar para alguns e não se pode elogiar para outros, né? Uma coisa assim, completamente absurdo o que acontece em volta do atacante brasileiro. E o pai do Neymar, né? O Neymar pai, nós estamos acompanhando, para você que está na Panflix, para quem está no rádio eu posso ler, fez um post também, uma publicação nas redes sociais, também bravo aí com esse assunto relativo ao Neymar, está gordo ou não, né? Uma matéria do Globoesporte.com. Entenda a dieta vegana para emagrecer adotada por Neymar. Nutricionista Luna Azevedo explica como funciona a estratégia vegetariana para secar a barriga em 30 dias. Ou seja, sugerindo mesmo que o Neymar tá gordinho. E aí o Neymar pai tá bravo. Tá pé da vida, escreve. E aí, filho, você só comeu folhas e frutas nos últimos 30 dias? E coloca aqueles emojis, né? Dando risada, uma espécie de ironia. Começo a minha amanhã. Marcou o Neymar e também a Rafaela, que é justamente a irmã do Neymar. Tá bravo. Neymar pai também tá bravo.
É o staff, né?
É o staff.
Do nosso adulto Neymar, né? Impressionante. E espero que ele se recupere. Começo de temporada na Europa, né, meu caro Rafael Tebas, ouvintes aqui do Camisa 10 da Jovem Pan. Que coisa, não podem criticar mais o nosso adulto Neymar.
Não pode criticar
o velho Neymar, como diz Nilson Santos.
O adulto nem não pode ser criticado. Mas é
acho que ele precisa ouvir mais Flávio Prado, Bruno Prado, essa galera aí que...
É isso aí.
Elogia.
Meio-dia e 24, Esporte Clube Corinthians Paulista aqui no Camisa 10. Deixa o seu like, o seu joinha no vídeo. Eu vou chamar o Márcio Reis, o gigante gentil, viu, Pedro? Porque o William pode jogar nesse domingo, hein? O William pode jogar nesse domingo.
Os Galácticos.
E quem conta pra gente sobre os Galácticos do Corinthians é o Márcio Reis.
Neste domingo, o Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Timão está na sexta colocação do torneio, a 4 pontos do G4, que garante vaga direta à próxima edição da Copa Libertadores da América. E o próximo adversário será o incômodo Atlético Goianiense, que ocupa a 8ª posição e está a 3 pontos do Alvinegro. E o time goiano vem sendo uma pedra no sapato dos paulistas. O Corinthians não vence o Dragão desde 28 de maio de 2017, jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão. E lá pra cá, são 6 jogos, 3 vitórias do Atlético e 3 empates. E o Timão precisa dessa vitória, pois só restou o Campeonato Brasileiro pelo restante da temporada. E a expectativa é que o Corinthians tenha em campo todos os reforços à disposição. Na partida diante do Juventude, Roger Guedes, que não atuava desde dezembro, Renato Augusto e Juliano saíram no time titular. Mas será que esse período sem jogar pode atrapalhar no rendimento físico da equipe?
Eu primeiro prefiro retirar a palavra um pouco da parte física, porque parece que isso eu transfiro e eu não vou transferir jamais. E parte dela está respondida. Sim, são atletas que vêm de uma inatividade grande e essa é a construção que nós nos referimos há um tempo atrás, ou seja, alguns atletas estão vindo e te qualificam, obviamente, e muito, mas óbvio que não estão no ápice das suas condições. Mas quando eu falo física, não é de um grupo, ela é um individual e depois o individual vai emprestando e você forma um grupo. Então está praticamente respondida também. A gente foi sofrendo ao longo dos minutos, mas desde o princípio, encaixes, e isso ocorre sim, num campeonato difícil disputado como é o nosso, complicado. As partidas são realmente difíceis, e nós vamos buscando essa construção, as saídas e o melhor time. Enfim, nós temos aí um elenco que está qualificando, grandes jogadores, misturando com atletas jovens que até aqui tiveram e vão continuar tendo seus protagonistas. O protagonismo, atletas que estão maturando, que estão jogando e vão continuar jogando, que vêm da base, outros mais experientes que estão respondendo, a chegada desses atletas que estão qualificando, esse é o grupo que está sendo construído e todos vão ter seus espaços.
Para o jogo de domingo, o Corinthians quer força máxima, e ontem no CT Joaquim Grava, Silvinho deu um esboço da equipe titular que treinou assim: Cássio, Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos, Gabriel, Renato Augusto e Giuliano. No ataque, Roger Guedes, William e Jô. Então é isso. William pode estrear pelo Corinthians neste domingo diante o Atlético Goianiense às 18h15 no estádio Antônio Ascioli. E você acompanha esse jogo no AM620, no canal de esportes da Jovem Pan na Panflix, com a narração de Fausto Favara. Eu volto com vocês, meus Camisas 10.
Boa, Márcio Reis com as informações dos Galácticos do Corinthians. Agora vamos descer a serra. Santos Futebol Clube tem estreia no Peixe. Chega mais, Diogo Mesquita, boa tarde.
Boa tarde, Pedro Marques, boa tarde também para o Rafael Tebas, para os nossos amigos nesse Camisa 10. E o Santos, que já treina com o Fábio Carilli comandando aí os trabalhos. Fábio Carilli chegou ontem, foi apresentado, já trabalhou no campo e hoje, nessa sexta, também. Portanto, ele estreia estreia no sábado com apenas 2 treinamentos, mas terá um reforço importante. Marinho está liberado, pode ir para o jogo, e o Fábio Carilli, que não tem muitas opções. Fala,
Tebas. Perdão, vou ter que te interromper. Pepe Carilli.
Pepe Carilli. Já estão falando ali na baixada que são os piratas do Carilli. Aí esses jogadores do time do Santos que realmente terão que ser coringas ali para trabalhar nessa equipe. O presidente do Peixe, Andrés Rueda, para terminar de vez com a questão do Marinho, ontem na apresentação do Carilli, ele foi perguntado e disse que conversou com o Marinho e resolveu de vez as arestas aí que precisavam ser paradas. Vamos escutar o presidente do Santos.
Ontem mesmo eu dei um pulinho no CT, no final do treinamento, pra gente conversamos numa boa. Eu repito o que eu falei, o Marinho é uma pessoa muito ele tem uma preocupação enorme, tá? Ele vem sofrendo uma pressão nas redes sociais, tá? O pessoal não entende muitas vezes. Isso é normal situação nova no futebol, né? Que rede social acaba pressionando todo mundo. Então ele se sente muito pressionado pela torcida, do tipo, poxa, ele não joga, não treina, chinelinho, oh, que estranho, de início saiu, ele está recuperado e tal. E de novo, ele se sentiu incomodado com isso, tá? Ele é um jogador que, pô, desde que está com a gente tem um relacionamento muito bom, a vontade dele é estar jogando, tá? E ele teve uma conversa ontem, sim, onde tudo isso ficou esclarecido. E ele vai continuar o tratamento dele, vai continuar essa transição para o mais rápido possível ficar à disposição do Carilli, para aí sim ver quando ele joga ou não joga.
Aí o Andrés Rueda falando sobre o Marinho, que vai a campo amanhã. O Fábio Carilli deve colocar um time muito semelhante ao que vinha jogando o Fernando Diniz. Isso porque teve apenas 2 dias de treinamentos com a equipe Santos e Bahia amanhã na Vila Belmiro. O Peixe quer a vitória para acabar com uma sequência de 6 partidas sem vencer no Brasileirão.
Tá certo, obrigado Diogo Mesquita com as informações do Santos, sempre em cima do lance. Então Carilli vai estrear nesse próximo final de semana, sábado, já amanhã, às 21 horas contra o Bahia. Vamos dar a tabela, né? Os jogos dessa rodada, viu, Pedro Marques? Começa com você, depois eu complemento.
Um cardápio de jogos, ó, no sábado, às 16h, amanhã, América Mineiro e Atlético Paranaense em Belo Horizonte, também amanhã, um pouquinho mais tarde, às 17h, 17h, Juventude e Cuiabá. No sábado, às 19h, Bragantino e Chapecoense. Também no sábado, cobertura completa do microfone da Jovem Pan, no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, Santos e Bahia.